São 13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Nesta altura, meio-dia em Cabo Verde. São 14 em Angola, são 15 em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias na RDP África com Gael Castro.
Arranca este sábado em Cabo Verde o período de regularização extraordinária de cidadãos originários da CPLP e da CDAO. O relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos constata que o MPLA no poder em Angola manobra para manter o controle sobre as estruturas estatais. Mais de 70% dos deslocados na província moçambicana de Cabo Delgado querem regressar às suas zonas de origem. Cabo Verde começa amanhã o período de regularização extraordinária de cidadãos originários de países da CDAO e da CPLP. A diretora-geral da Administração Interna, Ineida Vaz, esclarece que os pedidos devem ser feitos através de uma plataforma online especificamente criada pelo NOSI.
A ideia é as pessoas irem ao site e fazerem o seu processo todo via virtual. Mas criamos uma logística de pontos de apoio em todo o país, em todos os concelhos. São locais onde as pessoas podem se dirigir, aquelas que não conseguem submeter o seu pedido sozinho ou não têm condições ou por variadíssimas razões, podem ir a esses locais junto dos nossos parceiros para poderem fazer essa submissão dos pedidos. Esses parceiros são alta autoridade, representações diplomáticas, a Cruz Vermelha, e algumas associações também estarão a dar-nos esse apoio.
Ineida Vaz esclarece quais os documentos que devem constar no dossiê para a aquisição de residência em Cabo Verde.
Tem a ver com a documentação comprovativa da identidade do requerente, tem a ver com o documento comprovativo da data de entrada e permanência no país, registro criminal de Cabo Verde, cadastro policial também só de Cabo Verde e um documento comprovativo da situação económica que lhe garanta aqui condições de sobrevivência. Além disso, uma fotografia tipo passe.
O processo de regularização de estrangeiros em Cabo Verde abrange apenas os cidadãos que provem ter entrado no arquipélago a partir de 15 de dezembro de 2020 e que se tenham ausentado do país apenas uma vez. Um relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos, uma agência especializada do Departamento de Defesa norte-americano, constata que o MPLA está novamente a realizar um conjunto de manobras com o objetivo de maximizar o seu controlo sobre as estruturas estatais em vésperas das presidenciais angolanas de agosto. João Costa Dias.
Os investigadores responsáveis pela elaboração do documento constataram que o MPLA tem mantido um controlo contínuo sobre a política angolana desde 1975 e quer garantir que este continua a ser o caso após as eleições legislativas e presidenciais deste ano, em que o presidente João Lourenço se recandidata a um segundo mandato. É através de uma série de manobras, maximizando o seu controlo sobre as estruturas estatais, que o MPLA o pretende conseguir, refere-se num relatório e, como exemplo, a forma como o partido no poder em Angola utilizou a sua profunda influência sobre os tribunais para condicionar as candidaturas dos seus principais rivais. A UNITA de Adalberto da Costa Júnior e o Para Já Servir Angola de Abel Chivukuvuku. Por outro lado, e a pretexto da pandemia, o MPLA está há mais de 3 anos a adiar as eleições autárquicas, negando essa dinâmica à oposição antes das eleições presidenciais. A curiosa fórmula de que resulta a composição da Comissão Nacional Eleitoral, estipulada para ser proporcional à representação dos partidos na legislatura, institucionaliza o enviesamento e perpetua a influência do partido no poder. Os investigadores do Centro Africano de Estudos Estratégicos antecipam, por outro lado, uma ameaça à lisura das próximas eleições através do recurso a uma possível revisão constitucional que pode vir a determinar que a contagem dos votos das futuras eleições, incluindo já as de 2022, seja feita a nível central e não local. Uma medida que desafia as melhores práticas eleitorais e reduz a supervisão e a responsabilização pela contagem dos votos.
Ainda a propósito da situação em Angola, o relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos constata que no país a percepção de corrupção continua a estar entre as mais altas do mundo. A Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado está a contratar 532 professores para todos os subsistemas de ensino para o presente ano letivo, cujas aulas arrancam em finais deste mês. A notícia é avançada pelo jornal digital Carta de Moçambique, que refere que o número atribuído pelo Ministério a esta região não cobre as necessidades da província, estimadas em 700 docentes. Mesmo assim, um responsável da Direção Provincial da Educação em Cabo Delgado disse que os 532 professores vão minimizar o problema da falta de docentes. Na vizinha província de Nampula, o secretário de Estado da província apelou à população para que esteja vigilante face a sinais de alastramento da insurgência no norte de Moçambique.
Estão a sofrer lá baixas em Cabo Delgado. Vão querer fugir, virem para aqui para comer a nossa comida, estar conosco, a respirar, à espera de um outro momento para continuar a nos fazer mal. Temos que conseguir identificar e denunciar. Cada um de nós tem que controlar 5, 10 casas do lado direito, 5, 10 casas do lado esquerdo. Quem está a vir, quem não estava, o que é que está a fazer? Controlar para que estejamos todos seguros.
Palavras do secretário de Estado da província de Nampula. Já em Cabo Delgado, mais de 70% das pessoas obrigadas a fugirem desejam agora regressar aos locais de origem. Conclusões saídas de um inquérito realizado pela Organização Internacional das Migrações, como realça Carlos Almeida, coordenador da ONG Helpo em Moçambique.
Contrariando uma percepção que nós tínhamos do ano passado, que a maior parte das pessoas diziam que não queriam voltar às suas aldeias de origem, neste momento são 71% que dizem que querem voltar para as suas terras de origem, 18% estão ainda indecisos e apenas 8% dizem querer ficar no sítio onde estão agora instalados. Ou seja, as pessoas estão cansadas desta situação, de viver em precariedade, em vulnerabilidade, e realmente as pessoas querem voltar para os seus locais de origem assim que as condições de segurança sejam garantidas.
Carlos Almeida destaca as difíceis condições, desde logo ao nível da alimentação.
Aquilo que temos sentido é que há muitas famílias com dificuldades em alimentar as suas crianças, porque são famílias que viviam sobretudo da agricultura e há uma grande dificuldade nos centros deslocados de ter acesso a terreno que possam cultivar e que possam garantir a sua subsistência. Por isso, sabemos que tem sido um problema. As grandes agências das Nações Unidas continuam com dificuldade em ter fundos, nomeadamente o World Food Programme, para dar apoio alimentar a estas famílias, e há mesmo famílias a ter muitas dificuldades para garantir a sua subsistência.
Carlos Almeida, coordenador da Helpo em Moçambique, uma das organizações portuguesas que há anos trabalha no terreno, como também trabalham as organizações Vida e Tese. Na cidade francesa de Brest, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia têm hoje uma sessão de trabalho com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki. Ontem, o ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, assumiu a necessidade da União Europeia melhorar a sua abordagem no Sahel e garantiu estar de fora a questão do abandono da região, bem como a entrega da segurança a mercenários russos em países como o Mali.
Nós temos de calibrar a nossa abordagem no Sahel, isto é, está fora de questão abandonar-se o Sahel. Um abandono do Sahel seria um abandono de uma região de interesse estratégico primordial para a União Europeia. A questão, portanto, não é abandonar o Sahel, a questão é como apoiar, como consolidar os Estados do Sahel. A Rússia está, evidentemente, a procurar fazer o contrário, minar a presença da União Europeia no Sahel. Nós não podemos aceitar uma situação em que a segurança desses países está entregue a mercenários que têm um grau de controle por parte de Moscovo. Isso é absolutamente inaceitável e essa mensagem está a ser muito claramente transmitida.
Palavras do ministro português da Defesa. Hoje, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia têm uma sessão de trabalho com o presidente da Comissão da União Africana. Um falso general do exército nigeriano foi preso após alegadamente falsificar a assinatura do presidente Muhammadu Buhari isto para cometer fraude. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria disse que o falso general fazia-se passar por general do exército, defraudou a Caldef Clearing Resources em mais de 650 mil dólares. O suspeito alegou que tinha sido selecionado para uma nomeação pelo Presidente da República, mas precisava do dinheiro para pagar algum suborno para conseguir a referida nomeação. Casos de Covid-19 causados pela Omicron começam a estabilizar em África. Após 6 semanas do aumento do número de casos, o sul do continente já registrou uma queda de 14% das infecções. A Omicron é dominante em Cabo Verde. A África do Sul, onde a nova variante foi reportada pela primeira vez, teve uma quebra de 9% nos novos casos. O Uganda deve destruir 400 mil vacinas contra a Covid não utilizadas que foram fornecidas para serem inoculadas em pessoas no norte do país. A maioria das doses não utilizadas são da Moderna e da AstraZeneca. De acordo com o jornal online do Uganda Monitor, acredita-se que os lotes já tenham expirado numa altura em que o país atingiu menos da metade da sua meta de vacinar 22 milhões de pessoas. A ministra ugandesa da Saúde atribuiu a baixa aceitação da vacina a mitos de saúde não comprovados. No dia em que reabrem bares e discotecas em Portugal, os proprietários querem criar uma zona livre de Covid num bairro alto em Lisboa. O presidente da Associação de Bares e Discotecas, Ricardo Tavares, explica.
A ideia era, à volta do bairro, haver centros de testagem, os acessos ao bairro serem feitos só depois de passarem por esse centro de testagem, e aí toda a gente estava testada e não havia qualquer problema, as pessoas podiam circular sem quaisquer restrições.
Ricardo Tavares diz que a associação pretende levar a ideia ao Porto.
A nossa proposta é começar pelo bairro Alto, ser uma zona piloto, seguida a zona histórica do Porto e depois em todas as zonas de aglomerados em que existem um conjunto de bares ou discotecas, isto ser feito também.
A associação já pediu uma reunião urgente à Câmara Municipal de Lisboa para discutir estes assuntos, mas ainda não obteve resposta.
Uma coisa é ir para uma despensa, pagar 10 euros, tem direito a uma bebida e o teste é gratuito. Outra coisa é ir ao bairro Valdo e querer beber de bar em bar, nem sequer pode beber na rua, portanto não pode beber na rua, mas também não pode fumar lá dentro. E a cada sítio que vai tem que fazer um teste. Isto é completamente incongruente e daí a necessidade do Dr. Carlos Moedas de reunir connosco o mais depressa possível para que esta nossa proposta se torne uma realidade.
Ricardo Tavares, presidente da Associação de Bares e Discotecas. A associação pretende criar no bairro Alto, em Lisboa, uma zona com testagem à entrada e sem restrições no interior, o que permitiria às pessoas circularem de bar em bar depois do teste feito no acesso ao bairro Alto.